Celcinho Menezes é diretor nacional de gestão estratégica dos escoteiros do Brasil. Celcinho Menezes, bom dia.
Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Marconi.
Celcinho, contando um pouquinho de história, né? A história do movimento escoteiro e por que que essa data foi escolhida para celebrar o Dia Mundial do Escoteiro.
O movimento escoteiro ele é um movimento mundial, né? Hoje nós temos aí cerca de 60 milhões de membros no mundo inteiro, e nós temos hoje uma data especial que é reconhecida no mundo todo, né? Que é o Dia Mundial do Escoteiro, por conta aí de um acampamento que foi realizado lá no início do movimento escoteiro, que ele marca, né, um dos primeiros momentos, né? Ali há uma sequência de fatores, desde da data da instrução, depois um acampamento, enfim, né? E aí ele foi escolhido por estar vinculado ali à fundação do movimento escoteiro e é celebrado no mundo todo, inclusive aqui no Brasil.
Para você, de uma pergunta bem pessoal, né? O que é que significa, né? Qual o peso, o sentido que o movimento escoteiro tem na vida do cidadão? E aí, perguntando para você exatamente.
Bom, para mim, né, o Dia do Escoteiro ele significa bastante, porque ser escoteiro, né, significa muito. Eu sou escoteiro desde os 6 anos de idade, faz 36 anos, e eu tenho convicção de que muitas das virtudes aí que eu adquiri, né, dos bons hábitos, muitos dos lados positivos aí das minhas características pessoais, elas foram adquiridas no movimento escoteiro, né? Ele é um movimento que ele foi pensado para fazer com que os jovens aprendam a viver em sociedade, né? Aprendam a liderar, aprendam a ser liderados, aprendam a tomar decisões, a tomar iniciativas, né? A gente faz lá nesse acampamento, no acampamento, nas atividades de sede no final de semana, uma série de atividades que faz com que esse jovem antecipe situações de vida. Então, quando ele está lá na sua vida adulta, ele já se deparou com o desafio, com a negação, com uma frustração, ele já se deparou com a necessidade de tomar uma decisão, de liderar, né? Então, o escotismo, para mim, ele significa muito, porque eu vejo, né, o quanto ele foi fundamental na minha formação, e eu, como voluntário, né, desde os 18 anos de idade, hoje com 42, então acompanhando outras crianças e jovens nesse processo, também percebo a mudança que ocorre na vida, né, dessas pessoas. Então, ser escoteiro é um motivo de muito orgulho e é uma missão de vida para mim, né?
Quais são as atividades que vocês realizam de forma interna, não é? Nos treinamentos, enfim, nas lições, nas atividades, e também o que é que vocês realizam na sociedade onde estão inseridos?
O escotismo ele tem esse foco educacional, né? O foco é o lema, na verdade, a causa do escotismo é a educação para a vida. Mas para os jovens, para as crianças, a gente faz com que isso seja um grande jogo, né? Através de acampamentos, atividades criativas, atividades que envolvam aventura, rapel, trilha, mapas, né? E hoje, né, com esse diferencial, porque as crianças elas estão cada vez mais conectadas, né, em um aparelho, né, na televisão, no computador, no tablet, no celular principalmente, e a gente traz eles para esse contato com a natureza, né, e acaba sendo algo diferente, que talvez para algumas gerações atrás, subir em árvore, estar em contato com a natureza era mais normal, hoje já não, né. Então, só que a gente simula ali situações de vida, né, como eu falei anteriormente, para que eles se preparem. Os adultos, por sua vez, os voluntários, né, lembrando que é um movimento de voluntários, eles recebem uma capacitação para enxergar o lado educativo, né, como conduzir as atividades para que as finalidades educativas, né, de formação do caráter, né, elas ocorram, tá? E também, claro, a gente estimula que haja um envolvimento comunitário. Aqui na nossa região, nós temos grupos de escoteiros no Rincão, Içara, Criciúma, Araranguá, Siderópolis, Nova Veneza, Treviso, Uruçanga, Orleans, Lauro Miller, Cocal do Sul, e a gente estimula que exista esse envolvimento comunitário, tanto do ponto de vista social, daqui a pouco uma campanha de arrecadação de roupas no inverno, de alimentos, né? Tanto quanto do ponto de vista de sustentabilidade, né? em ações aí de plantio de árvores, de limpeza de margem de rio. Inclusive, nós vamos ter uma ação conjunta dos grupos escoteiros de todas essas regiões, todas essas cidades que eu falei, em junho, lá no Horto Florestal de Sara, e a gente quer plantar lá mais de 500 árvores.
Uhum. Além das atividades ligadas à natureza, né, além das campanhas sociais, né, vocês também têm esses projetos comunitários, né, que ajudam a cidade onde estão inseridos e participam também de momentos cívicos da cidade. A gente sempre acompanha os escoteiros desfilando, participando, enfim, presentes e dando exemplo também, né?
É verdade. A gente tem exemplos aí. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal do Grupo Escoteiro do Balneário Rincão. Eles estão envolvidos lá numa campanha da prefeitura, né? Nós temos o caso aqui em Criciúma, o Grupo Escoteiro do Tangará, ele já fez campanhas aí para arrecadação para o asilo, né? Tem aí, claro, todos os grupos se envolvem bastante com os momentos cívicos, né? E eu acredito que, aliás, tem grupo escoteiro aqui da nossa região que participa, né, do Conselho Municipal da Criança e da Adolescência também. Então, a gente sempre busca ter esse envolvimento comunitário, até porque o grupo escoteiro, ele é da comunidade, né? O grupo escoteiro, ele é a partir do momento que ele não faz diferença, que ele não participa da comunidade, ele perde um pouco da sua razão de existir também.
Uhum. O grupo escoteiro, ele lembra uma organização militar, pelo fato de serem todos fardados. Claro que, né, é um grupo infantil, evidentemente, né, e não armado, mas pela organização, pela farda padrão, né, lembra uma organização militar infantil, juvenil, né, enfim, tem várias idades. Até eu pergunto, a partir de que idade já pode iniciar no grupo escoteiro?
Essa questão da militarização, ela acaba existindo pela própria fundação, né? Os escoteiros, ele foi fundado por um militar, um general inglês, o Robert Baden-Powell, mas desde o princípio, né, olhando lá as primeiras literaturas, o próprio Baden-Powell sempre fez questão de dizer que não é um movimento paramilitar, né? E não é mesmo. Acho que hoje ele se distancia bastante disso, né? Até pela coeducação de meninos e meninas, a questão de trabalho efetivamente nos valores, né? E não numa formação. A gente não quer formar campistas, né? A gente quer formar pessoas. Então a gente trabalha nas pessoas, né? E o centro são eles, né? Todas as atividades, elas têm um cunho democrático, no qual o jovem, o escotista, o voluntário, ele coloca lá uma série de atividades a serem realizadas, mas são os jovens que escolhem quais atividades eles querem fazer. Então, ele hoje não tem absolutamente nada de militar, a não ser realmente a questão do uniforme, que eu acho que ela está mais vinculada às conquistas, né? Porque à medida que eles vão progredindo, eles vão conquistando um distintivo, uma insígnia ali, né? Mas não, realmente ela não tem mais essa associação. E o escotismo, ele é dividido em quatro ramos, né? Os lobinhos, que é dos 6 anos e meio aos 11, até que você complete 11, com foco em socialização. Depois, dos 11 aos 15, são os escoteiros, com foco na aventura, na autonomia. Dos 15 aos 17 são os sênior e guias, né, que são aí com foco no desafio, no autoconhecimento, e depois dos 18 ao 21 pioneiro, com foco no serviço comunitário. E todos eles, né, com meninos e meninas trabalhando em conjunto.
A maior consequência positiva na formação, na vida do ser humano, é quando ele chega adulto e lembra lá atrás que ele participou de uma organização que tinha valores importantes?
Ah, sem dúvida. Nós temos aí uma série de exemplos, né? O José Alencar, que foi vice-presidente do Lula, né? Infelizmente faleceu com câncer, tem a biografia dele. Se vocês procurarem aí no Google, vão ver que ele está com um lenço escoteiro, né? E a família dele diz que mesmo naqueles momentos de dificuldade, ele repetia, né? Que o escoteiro é alegre, sorri nas dificuldades, que é um dos pontos ali da lei escoteira. E a gente tem o Bill Gates lá nos Estados Unidos, que colabora bastante. Eu acho que a gente nem precisa ir tão longe. Aqui na nossa região, já escutei aí entrevistas do Márcio Burgo, que já foi prefeito de Criciúma, do Salfer, juiz, né? Meu pai, né, o Dr. Celso Menezes, aqui de Criciúma, que sempre fala do escotismo. Então, existem pessoas... Acho que é uma marca que todo mundo leva, né? E depois de adulto, quando tu consegue perceber o cunho educativo daquelas atividades realizadas, a gente consegue perceber o quanto isso fez a diferença na nossa formação.
A ouvinte envia uma mensagem aqui pelo WhatsApp, diz assim: bom dia, como faço para o meu filho participar?
Olha, a gente tem grupos escoteiros, né, em todas essas cidades que eu falei, inclusive Uruçanga, né? Se ela for daí de Uruçanga, tem grupo escoteiro aí. O grupo escoteiro de Uruçanga, ele funciona aí no Parque da Uva, né? Uhum. E se você entrar no site escoteirossc.org.br, tem o contato de todos os grupos escoteiros do estado, inclusive desses da região sul aqui de Santa Catarina, e ali você pode entrar em contato para colocar qualquer criança e jovem de 6 anos e meio até 21 pode participar, e também qualquer pessoa com mais de 18 anos que queira ser um voluntário, né, também pode participar, vai fazer alguns cursos de formação ali, né, para compreender todos os objetivos educativos, mas tem essa possibilidade de participar sem que nunca tenha sido escoteiro antes também.
Perfeito, nós estamos conversando com o Celcinho Menezes, diretor nacional de gestão estratégica dos escoteiros do Brasil. E ele já faz parte do escotismo, né? Há 36 anos. Você coordena uma região, você falou agora há pouco em Sara, falou em Balneário Rincão, falou em Criciúma. Você atua nessa área, claro, tem aqui uma autoridade nacional, né? Mas os movimentos estão crescendo, estão diminuindo, estão seguindo o mesmo patamar, como é que estão, hein, ô Celcinho?
Eu hoje atuo na área da gestão estratégica nacional, né? Nós tivemos na pandemia um baque muito grande, né? Uma perda muito grande de membros, uhum. Por conta, claro, ninguém podia sair de casa, a essência do escotismo é a vida ao ar livre, né? Atividades presenciais, mas então nós saímos lá de 110 mil membros no Brasil para 30, hoje a gente já está com 120, né? Já recuperou, já passou. E o escotismo está crescendo, existe uma estimativa que nós tenhamos aí 300 mil escoteiros no Brasil nos próximos 5 anos. Aqui na região eu já fui no passado coordenador do escotismo aqui, né? Acredito que lá por 2011, 2012, isso daí. Mas mesmo hoje atuando no nível nacional, eu estou sempre bem conectado com o escotismo aqui na nossa região, né? E a gente tem acompanhado o crescimento e o belo trabalho aí que todos os grupos têm feito.
Aqui no Uruçanga, eu lembro de um trabalho de anos com a coordenação da Jane Barzan. Você lembra?
Lembro da Jane. Eu era criança, mas lembro dela.
Eu também, era bem novinho, né? E ultimamente nós tivemos um outro coordenador aqui no Uruçanga também. Eu não estou lembrando o nome dele agora.
É o Carlos, né?
O Carlos, exatamente. O Carlos, né? E eu não sei como é que está o grupo de Uruçanga hoje, né? Não vi mais, e você falou uma coisa importante, a pandemia realmente impactou bastante, porque como é que você vai fazer atividade? Fazer uma live de escotismo? Não dá, né? Fica difícil, então acabou desestimulando muitos grupos, né?
Acho que o principal problema da pandemia nem foi a perda das crianças, né? Porque, claro, as crianças não se interessaram pelas atividades de escotismo online, e acabaram saindo, mas as crianças, elas sempre voltam, porque se você fizer uma divulgação em 2, 3 escolas, no sábado seguinte, né, normalmente as atividades são no sábado seguinte, o grupo escoteiro está cheio de crianças. Uhum. A questão que atrapalhou bastante da pandemia pandemia foi a perda dos voluntários, porque dependendo da faixa etária, a gente consegue fazer com que um adulto seja responsável por 4 até 8 jovens, né, e crianças. Então, se tu perde bastante voluntário, não consegue repor esses voluntários, tu perde o teu potencial de ter crianças no grupo escoteiro. Mas o grupo escoteiro de Uruçanga, ele está ativo, sim. Eu não sei se ele está fazendo atividades todos os sábados, até vou dar uma conversada com o Carlos, mas eu sei que ele está ativo. Eu estive falando com o Carlos recentemente, e eles estão em busca de voluntários para que consiga, né, para que possam atender mais crianças aí em Uruçanga.
Perfeito. Celcinho Menezes fala conosco. O movimento escotismo ou dos escoteiros no Brasil, né? Inclusive convida para que mais grupos sejam formados, as cidades da nossa região, ao criarem os seus grupos, vão ter aí um impacto muito positivo na formação desses seres humanos. Os pais ficam muito orgulhosos. Que conselhos você daria para os pais e para as crianças e jovens que estão ouvindo essa entrevista?
Olha, o escotismo, ele é uma instituição sem fins lucrativos, ele é apartidário, ele é aberto a todas as religiões, né? Então, nós somos uma instituição aberta para todos e nós temos muito claro o nosso local de quarta força educativa. Primeira, sem dúvida, é a família, depois nós temos aí a escola, né, e a igreja, a religião que essa família, essa criança pratica, e nós estamos ali nos propondo a colaborar com esse processo, né, a trabalhar todas essas questões de socialização, autonomia, formação do caráter, aquisição de valores, né. Então, o investimento da família de tempo e até mesmo de recursos, não é nada caro, né? Mas vai ali, vai ter um uniforme, uma mochila, alguma coisa para comprar, mas o investimento que essa família faz no jovem que participa no movimento escoteiro, ele dá muito retorno, né? Porque, claro, o principal retorno que a gente tem nesses processos é o amadurecimento, o crescimento, né? E a formação dessas crianças aí.
Participam mais meninos ou meninas?
Perdão, não consigo escutar.
Com base nos números, né, e no interesse da criançada, participam geralmente mais meninos ou meninas?
Olha, depende da faixa etária. Nas faixas etárias menores, os de 6 anos e meio até 11, são mais meninas. Nós temos mais meninas. Mas é assim, é muito próximo, vai 55% a 45%. Uhum. E aí, a partir dos 13 anos para frente, nós temos mais meninos. Mas também mais ou menos nessa proporção, 60-40. Assim.
Está bem equilibrado, né?
Está bem equilibrado.
Ok. Ô, Celcinho, obrigado por participar. Parabéns, né, pelo Dia Mundial dos Escoteiros, o escotismo, né, que é baseado em valores, em respeito, em amizade, em fraternidade e também, claro, ao amor e ao respeito pela natureza. Muito obrigado, viu? Parabéns.